coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Amigo ouvinte, é muito bem-vindo ao nosso habitual encontro. A palavra que hoje lhe trago é um verbo que no seu infinitivo indica uma das mais ricas e importantes experiências inerentes ao ser humano. Conhecer. A palavra conhecer tem origem no latim, é formada pelo prefixo con, que traduz o sentido de concomitância, estar junto, mais o termo gnosko, que se traduz por saber ou ter a noção. Deste modo, conhecer reflete o ato de estar próximo para saber, dando a ideia de que aquele que pretende conhecer algo ou alguém precisa de se aproximar o suficiente para o efeito. Este mesmo sentido encontramos na raiz da palavra grega gignosko, a qual deu origem a outras tantas palavras em português, tais como diagnóstico, que é usada na medicina com referência à determinação e conhecimento de uma doença pelo estudo dos seus sintomas e pela análise dos vários exames efetuados. O mesmo acontece com a palavra prognóstico, que se refere a um conhecimento ou juízo antecipado baseado em algo ou factos que apontem para um determinado desfecho. Com tudo isto, podemos então aferir que conhecer alguém ou algo implica em obter uma compreensão clara pela proximidade ou familiaridade com essa pessoa ou coisa. Neste contexto, o grau de conhecimento que podemos obter de alguém será maior ou menor na medida em que nos aproximamos ou nos afastamos dessa pessoa. Mas o sentido mais profundo do ato de conhecer encontramos no termo hebraico yada, o qual é emprego para designar a mais próxima experiência relacional. A palavra conhecer, no texto do Antigo Testamento, tem um significado mais amplo, uma relação de interação e conhecimento profundo. Ela inclui a ideia de participação e experiência e é por vezes usada até no relacionamento mais íntimo entre marido e esposa. Um pouco antes de enfrentar a hora dramática da sua morte, Jesus dirige-se ao Pai em fervorosa súplica. E a vida eterna é esta, orava Jesus, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nesta oração intercessora, testemunhada pelos seus discípulos, Cristo aponta ao homem a maior e mais abrangente de todas as experiências humanas, a única capaz de o transportar para o mais elevado nível de espiritualidade e que conduz à vida eterna. Conhecer Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é, sem dúvida, o maior repto que podemos ou que temos diante de nós. Mas o que significa conhecer Deus? Em minha juventude, ouvi uma história que ilustra de forma interessante o que significa realmente conhecer Deus. Um dia, um menino que vivia no interior viajou pela primeira vez com seus pais para uma grande cidade à beira-mar. Estava ansioso por conhecer os diferentes pontos turísticos e os marcos mais emblemáticos daquela grande cidade. Mas o que mais o atraía era, sem dúvida, conhecer o mar, pois até então nunca o tinha visto. Enquanto os pais desfaziam as malas e, sem que eles se apercebessem, conseguiu escapar pela escadaria da pensão e correu pela avenida em direção a uma praia não muito distante dali. Logo, descalçou os sapatos e começou a caminhar pela areia fina até finalmente pisar a água. Agora, com um sorriso e em tom festivo, dizia em alta voz: "Eu conheço o mar, eu conheço o mar." Foi então que viu ao seu lado um velho homem de aparência robusta, alto e com a tez queimada pelo sol. Olhou de alto a baixo e repetiu: "Eu conheço o mar, e perguntou: "E o senhor conhece o mar?" O idoso, um experiente marinheiro que já havia percorrido os oceanos, labutando arduamente para obter o sustento, que resistira às mais duras intempéries, ao furor das vagas traiçoeiras durante as longas viagens ao redor do mundo, colocou a sua mão calejada sobre a cabeça do menino e respondeu com firmeza: "Sim, rapaz, eu também conheço o mar." Assim é também na vida real. Amigo ouvinte, há quem conheça Deus de relance ou tenha simplesmente ouvido falar acerca de Cristo. Mas Deus revela-se ao homem de diferentes modos. Podemos conhecer a sua grandeza e onipotência pelas obras da sua magnífica criação. O salmista Davi escreveu no seu livro de Cânticos: "Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Neste texto, se reparou, os verbos estão no tempo presente e não no passado, tornando evidente a existência de um Deus presente que nos revela a cada momento a sua glória nas obras por si criadas. No entanto, poderá alguém ficar deslumbrado com o que contempla na natureza sem que reflita na soberania de Deus e no seu poder que tudo criou? O amor supremo de Deus, cuja dimensão não é possível descrever em palavras humanas, foi perfeitamente revelado no ato sublime realizado por Cristo na cruz do Calvário. No entanto, quantos hoje vivem como se nada tivesse acontecido há 2000 anos atrás no Gólgota? Quantos ignoram por completo o significado daquele sacrifício e caminham distantes de Jesus, indiferentes ao seu chamado e ao seu amável apelo? Quantos vivem um cristianismo sem Cristo, vazio e sem poder, reféns de uma qualquer tradição baseada em formalidade e sem a experiência transformadora do Espírito Santo? Amigo ouvinte, o apelo de Jesus para nós hoje é o mesmo de há séculos atrás. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele a nós virá com a chuva serôdia que rega a terra. Estimado ouvinte, foi um grande prazer estar consigo. Fica a promessa de que voltarei em breve. O meu abraço de sincera amizade.
Coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.